Hoje recebemos em nossos estúdios a candidata Lúcia Antoni pela coligação O Povo Feliz de Novo. Vamos saber um pouco do perfil da candidata com a Vitória Lima.
Lúcia Regina Antoni, do PCdoB, é amazonense, cirurgiã dentista e começou sua vida política no movimento estudantil em 1978. Foi fundadora e presidente do Comitê da Mulher Universitária. Em 1985, fundou a União de Mulheres de Manaus e, na década de 90, a União Brasileira de Mulheres. Pela sua militância no movimento de mulheres, recebeu o diploma Bert Lutz do Senado Federal. Foi sindicalista, diretora do Sindicato dos Odontólogos, diretora da CUT e presidente do Sindi Saúde. Já foi também coordenadora regional da FUNASA nos anos de 2003 e 2004 e exerceu o mandato de vereadora de Manaus de 2005 a 2008 e de 2011 a 2012. É militante do PCdoB desde a época da clandestinidade e filiada formalmente em 1985, quando o partido foi legalizado. Já ocupou vários postos de direção, sendo atualmente presidente do Diretório Municipal de Manaus, vice-presidente estadual e membro da direção nacional do PCdoB.
Candidata Lúcia Antoni, seja bem-vinda aqui à Rádio Rio Mar, um prazer recebê-la.
Boa tarde, Jacilene, um prazer estar aqui com vocês.
Candidata, boa tarde também.
Boa tarde,
Bruno. A senhora é a única mulher, né, entre os 7 candidatos ao governo do Amazonas, o que confirma a pequena participação feminina nos partidos políticos brasileiros, infelizmente. Inclusive, houve um embrólio a respeito da sua candidatura e da senadora Vanessa Graziottin também, que quase chegaram a ser substituídas. Qual a sua avaliação a respeito dessa situação e do impacto dela na eleição, na campanha de forma geral?
Bruno, nós já conquistamos, nós mulheres brasileiras já conquistamos muitos espaços, mas ainda o machismo é muito forte na nossa sociedade. O preconceito, a discriminação ainda faz com que a mulher não tenha uma participação mais efetiva na política. Nós somos mais da metade do eleitorado, mas apenas 10% das cadeiras legislativas são ocupadas por mulheres. Portanto, nós precisamos ainda caminhar um bocado. Nós precisamos romper com essa cultura do machismo. Nós precisamos começar a trabalhar uma cultura da parceria entre homens e mulheres. Porque essa cultura do machismo, ela tem sido perversa com a sociedade brasileira, não só porque as mulheres não estão participando de uma forma mais efetiva da vida política. E quando ela participa da vida econômica, e hoje nós temos mulheres até bem mais preparadas do que os homens, elas ainda recebem um salário inferior ao do homem. Então, portanto, nós precisamos corrigir essas distorções e precisamos avançar. Porque esse preconceito e essa discriminação tem servido também para fazer da mulher a maior vítima da violência. E quando uma mulher é vítima da violência, toda a família é atingida. Portanto, nós acabamos tendo uma sociedade desestruturada em função dessa violência que acontece contra a mulher.
E com relação a essa questão da candidatura?
Bem, nós, o PCdoB tentou, em nível nacional, construir uma aliança ampla, porque nós entendemos que esse momento que o Brasil vive é um momento que nós precisamos superar as diferenças e valorizar aquilo que nos une, que é o Brasil, que é a democracia, que é manter esse processo democrático aqui no Brasil. Infelizmente, nós não conseguimos construir essa aliança ampla, nem em nível nacional, nem em nível local. Aqui no estado do Amazonas, nós começamos a construir essa aliança com o PT, com o PSB, buscando outras forças, mas infelizmente houve uma trama sórdida para tirar a reeleição da senadora Vanessa Graziottin. Vanessa, que quando se elegeu senadora, ela não apenas derrotou o candidato Arthur Virgílio, ela derrotou a direita, porque foi a primeira mulher e a primeira parlamentar de esquerda a ocupar uma vaga no Senado Federal pelo Amazonas. Portanto, a direita armou, tramou de forma sórdida para que a Vanessa não pudesse viabilizar sua reeleição, embora ela estivesse na frente das pesquisas, né? Isso foi feito de forma proposital. Nós, portanto, tivemos que reagir. E a minha candidatura hoje, mais do que nunca, eu entendo que ela é a candidatura acertada. Porque nós não teríamos na candidatura do PSB um palanque para o projeto de mudança que deu certo no Brasil. Porque do outro lado, todas as outras candidaturas hoje aqui ao governo do estado do Amazonas, elas estão ligadas a esse projeto Temer, a esse projeto que tem levado o Brasil ladeira abaixo, um projeto que tem tirado direito dos trabalhadores, destruído a economia nacional e provocado o crescimento acelerado da miséria no Brasil. Nós tivemos recentemente, depois de muitos e muitos anos, de muitas políticas públicas que nunca foram, de fato, políticas públicas para resolver o problema do povo brasileiro, né? Nós tivemos no governo Lula e chegamos no governo Dilma saindo do mapa da fome. O Brasil está de volta, né? Nós vemos a cada dia aumentar o número de pessoas esmolando na rua. O estado do Amazonas é um dos estados que tem o maior índice de desemprego na área industrial. Portanto, nós precisamos entender que momento é esse que nós estamos vivendo. Então, portanto, eu digo hoje com toda tranquilidade que a minha candidatura era uma candidatura necessária para que o povo pudesse ter esperança e transformar essa esperança em voto. E com voto poder transformar a realidade da mesma forma que o povo, depois de várias tentativas, conseguiu confiar no Lula. Elegeu o operário presidente e o Lula foi o melhor presidente desse país. Eu não tenho dúvida, Bruno, se o povo amazonense me conceder a confiança no voto, eu serei a melhor governadora que esse estado já teve. Eu serei a primeira mulher a governar o estado do Amazonas e vou governar como uma mãe cuida da sua família, com as mãos estendidas, com os braços abertos, porque é preciso, nesse momento de crise, amparar aqueles que estão mais necessitados.
Agora, candidata, a gente vai falar sobre educação, porque temos aí os índices divulgados nas últimas semanas, do SAEB, do IDEB, que são índices que medem a aprendizagem e o desenvolvimento da educação básica. E mostram que o ensino médio, por exemplo, de responsabilidade também e principalmente do governo do estado, vai de mal a pior aqui no Amazonas. E sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora a pergunta do padre Geraldo Bendarran, que também é o nosso editorialista.
Candidata, sabe-se que a educação no Brasil não vai bem. Segundo dados do IDEB, o nível de aprendizado da língua portuguesa e da matemática estão abaixo da média. Temos então dois problemas que não são de difícil solução, caso a educação se torne uma urgência governamental. Um envolve diretamente os alunos, que em geral estão saindo da escola despreparados. Ainda tem aqueles que estão fora da escola e os que não concluem nem o ensino médio. De outro lado, temos os professores que ganham pouco, muitos despreparados e outros sem motivação para ensinar. A senhora, em um debate de uma emissora, falou que seguiria o exemplo do governo do Maranhão, onde o governador, que é do seu partido, aumentou o salário dos professores para R$ 5.750. Caso eleita, a senhora se comprometeria em aumentar o salário dos professores do estado do Amazonas, tendo em vista que o orçamento do governo do Maranhão, somente para 2018, é de 19,9 bilhões, enquanto do estado do Amazonas, para 2019, será de 17,9 bilhões. De onde a senhora tiraria este dinheiro para aumentar o salário dos professores do estado do Amazonas?
Padre Geraldo, é preciso entender que o que eu afirmo é que a política que irei adotar aqui no estado do Amazonas é a mesma política adotada pelo governador Flávio Dino. Nós vamos priorizar a educação. Flávio Dino tirou escolas que funcionavam em taperas e construiu escolas decentes para que os alunos pudessem ser tratados com dignidade, para que o professor tivesse condições dignas de trabalho. Nós iremos fazer isso também no estado do Amazonas. Nós temos escolas ainda funcionando de forma precária. Nós vamos trabalhar para que o estado do Amazonas possa ter uma educação de qualidade. E é claro que o salário dos profissionais da educação precisa ser valorizado. Chegar a 5.800, não sei se será possível, mas certamente nós vamos fazer um esforço para que esse salário seja bem melhor do que o que o professor recebe hoje. E mais, essa preocupação com os alunos que não conseguem concluir o segundo grau, isso tem que ser uma preocupação de governo. Nós não podemos achar que é natural o aluno evadir. Eu fui da geração que conquistou a meia passagem de ônibus, porque naquele momento nós tínhamos praticamente as escolas de segundo grau no centro de Manaus. E as famílias eram obrigadas a pagar 2, às vezes 3 ônibus para o filho poder chegar até a escola. Portanto, era uma despesa que fazia com que, no segundo mês, os alunos já tivessem saído da escola, porque a família não tinha condições financeiras de manter esse aluno na escola. Portanto, esta preocupação nós vamos ter. Se for possível, e vamos trabalhar para isso, nós vamos garantir o passe livre para os estudantes. porque é uma forma de fazer com que esse aluno tenha facilidade de chegar na escola. Agora é preciso também motivar esse aluno. Da forma que o ensino está, a gente sabe que ele não está motivando. É preciso, portanto, modernizar não só a estrutura física da escola, mas a técnica pedagógica também. E nós queremos incluir no ensino médio o curso profissionalizante. A nossa intenção é promover o desenvolvimento regional a partir da nossa matéria-prima e das nossas potencialidades. E eu tenho apostado, tenho falado muito que eu vou apostar no turismo. E para desenvolver o turismo, eu vou precisar de mão de obra preparada. Nós vamos precisar de pessoas que saibam trabalhar com hotelaria, com culinária, com artesanato. Nós vamos, portanto, ter uma rede grande de empregos que precisam ter profissionais qualificados. E a gente pretende, portanto, aproveitar o ensino médio para profissionalizar esses alunos. Do ponto de vista, por exemplo, do desenvolvimento da agroindústria, nós vamos precisar de escolas técnicas. Nós precisamos ter técnicos preparados para isso. Então, a nossa preocupação, ela é uma preocupação global, né? E nós queremos valorizar esse professor. A sobra do Fundeb vai para o professor, mas nós queremos aumentar o salário do professor. Por quê? Porque com aumento de salário, ele leva isso para aposentadoria. Não dá para... Tem candidato aí dizendo que resolveu todos os problemas porque pagou o maior abono para os professores. Abono não incorpora a aposentadoria. Nós queremos, portanto, garantir uma aposentadoria digna para o professor. E queremos motivar os nossos alunos, modernizando a escola, criando oportunidade e criando, estreitando uma relação com a comunidade, porque a escola tem que ser uma escola aberta. Na medida que você forma os alunos, você também pode ajudar na formação desta comunidade. Nós precisamos resgatar a cultura do companheirismo, que é uma coisa que não se tem hoje. Hoje você não conversa mais com seu vizinho, você não conhece mais a tua vizinhança, e isso faz com que a cidade fique cada vez mais insegura. Nós queremos voltar, todo mundo de mãos dadas, todo mundo se protegendo. Aí certamente a gente vai ter um índice de violência bem menor na cidade de Manaus.
A senhora é a favor, por exemplo, das escolas de tempo integral, que tem que se falar também como uma evolução, claro, né? Que em muitos estados a gente já vive essa realidade há muito tempo, mas é uma certa novidade ainda aqui para
o
Amazonas.
E né? Só complementando, o MEC, né, quando divulgou a pesquisa da educação, informou que a tendência é que as escolas que tenham tempo integral tenham o melhor rendimento dos alunos também, né? E aí complementa a pergunta da Jacilene.
Não tenha dúvida, a escola de tempo integral, ela oportuniza ao aluno o ensino regular. E ela, no outro contraturno, ela oferece outras disciplinas, né? E pode, inclusive, ser enriquecida com aulas de dança, de música, práticas desportivas. Portanto, ela vai conseguir formar melhor este jovem, né? Além do que, isso dá uma certa tranquilidade para a família, porque nós sabemos que hoje os jovens também, aqueles que estudam regularmente, eles acabam concluindo o segundo grau ainda muito jovens. Né? São praticamente crianças. E é uma preocupação que nós temos de não deixar nossas crianças na rua. Né? Porque as mães trabalham, os pais trabalham o dia inteiro e dificilmente a família mais classe média e pobre não tem como pagar alguém para tomar conta dos seus filhos. Com a escola de tempo integral, a família fica mais tranquila, porque sabe que o filho está na escola, está sendo protegido e bem preparado. E essas crianças certamente vão poder competir melhor no mercado de trabalho. Então é claro que a escola de tempo integral, ela é importante, mas ela não é única, porque famílias que podem e que têm condições de ficar com seus filhos, ou porque a mãe trabalha só um turno, ou porque o pai trabalha só um turno, ou porque tem irmãos mais velhos que podem ficar com os mais jovens, né? Essa convivência familiar é muito importante, nós não podemos privar disso. Eu acho que a escola de tempo integral é uma realidade, é uma necessidade em função da mãe que trabalha fora o dia inteiro, do pai que trabalha fora o dia inteiro, mas a convivência familiar é fundamental. Nós precisamos garantir esta convivência e tem que ser uma convivência saudável. Por exemplo, quando eu estive vereadora, eu propus a criação dos centros de convivência na cidade de Manaus. Pegando um pouco do exemplo do que era o centro do idoso, né? E vendo a necessidade de ter uma convivência maior em família. Porque hoje em dia as pessoas não convivem mais em família. Você não consegue nem fazer as refeições todos sentados à mesa. Então, a minha ideia era essa. Não foi aprovado, o prefeito Serafim Corrêa preferiu construir parques, né? O então governador Eduardo Braga transformou o que seria o centro de convivência do idoso na Cidade Nova num centro de convivência da família. E isso deu certo, né? Foi extremamente positivo. Por quê? Porque nós precisamos criar mecanismos que possam permitir, que facilitem uma convivência mais saudável em família e em sociedade. Na minha infância, a gente vinha para a praça, né? Era um espaço onde a gente vinha brincar, vinha conversar, né? Não tinha televisão na época. Mas hoje em dia, uma praça não cumpre mais esse papel. Por quê? Porque antes nós vínhamos para a praça, mas nós tínhamos quintal em casa. Então a criança brincava de subir na árvore, de pular, corria. Final de semana a gente ia tomar banho de garapé, de rio. Isso tudo fazia com que nós nos exercitássemos. As pessoas, poucas pessoas tinham carro em Manaus. Se você pega as casas do centro, elas não têm garagem. Porque as pessoas não tinham carro, todo mundo andava a pé. Então isso era um fator de saúde, né? Você, portanto, fazendo exercício, você fica mais saudável. Hoje em dia a gente vive em cima de quatro rodas, quer seja num ônibus, quer seja num carro. E, portanto, hoje em dia nós precisamos criar outros ambientes de convivência que permitam, além dessa convivência da conversa, permitam também a prática do esporte, o acesso à cultura, e esses centros de convivência são fundamentais e são complementos nesse prolongamento da escola.
Agora são 5:19, nós estamos entrevistando a candidata Lúcia Antuni do PCdoB. Candidata, alguns de seus opositores já declararam em entrevistas, inclusive aqui na Rádio Rio Mar, que sem experiência é impossível governar o Amazonas, em especial devido à crise política, né? A financeira e também a segurança pública, que passa por um momento delicado em todo o país. Como a senhora avalia sua trajetória política e sua experiência para governar o estado do Amazonas, caso seja eleito?
Tom, os candidatos estão falando muito em experiência. Eu quero falar de compromisso. Porque não adianta experiência e chegarmos à situação que estamos hoje. Um estado que não cresceu de forma sustentável, uma economia completamente dependente do polo industrial de Manaus e ameaçada pelo que está aí. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele tentou acabar com o nosso polo industrial. O hoje prefeito era então o líder do governo e não conseguiu prorrogar a Zona Franca no governo do Fernando Henrique. Nós conseguimos, com Lula, 10 anos, depois mais 50 anos, conseguimos prorrogar a Zona Franca. O Lula, quando nós começamos a fazer a campanha dele, eu ouvi muita gente na porta de fábrica dizer: eu não vou votar nesse peão. Ele é analfabeto, ele fala feio, ele não tem um dedo. Chegamos a ver comparações na época que ele disputou com o Collor, as pessoas diziam assim: não, eu vou votar no Collor, porque o Collor é bonito, é rico, não precisa roubar. Era essa a frase que a gente ouvia. E o Collor fez o que fez, né? Pegou a poupança de todos os brasileiros, né? Sofreu impeachment. Então nós precisamos entender que a experiência nem sempre é um fator determinante. Porque a experiência desses que hoje governam o estado e já governaram é uma experiência que não serve para o trabalhador. Porque a política que eles desenvolvem é a política que o Temer vem implementando no Brasil. E que política é essa? É a política do arrocho salarial. Nós vivemos no período Dilma o que se chama de pleno emprego. E, de forma equivocada, setores da economia começaram a pressionar para que isso não... para que houvesse uma reversão nessa situação de emprego pleno. E sabe por quê, Tom? Porque eles diziam o seguinte: nesta situação, o trabalhador escolhe onde ele quer trabalhar. E nós, empresários, ficamos com dificuldade de repor essa mão de obra. Portanto, os gastos se elevam porque nós temos que oferecer um salário maior para poder garantir o empregado aqui com a gente. Foi por isso que eles boicotaram o governo. Foi por isso que nós vivemos o golpe. Porque eles querem um exército de mão de obra de reserva. Nós queremos o emprego pleno. Porque o Brasil precisa crescer. E só vai crescer se o trabalhador tiver um bom salário e puder consumir. Porque senão, como é que a nossa indústria vai produzir se não tem quem compre o produto? Né? Nós temos que entender qual é a lógica. No governo da ditadura, o economista da época dizia o seguinte: a economia brasileira, nós precisamos primeiro crescer o bolo para depois dividir. Ou seja, concentrava a riqueza na mão de poucos, e esses poucos, que são os bambamãs, depois eles vão distribuir essa renda. e nunca houve essa distribuição. Nós chegamos no final do governo do Fernando Henrique com o povo brasileiro faminto. Só é pegar as revistas da época e ver as capas das revistas, onde no Nordeste tinham saques de supermercado porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar comida. Tinham pessoas comendo rato, porque não tinham um outro alimento. Então, nós precisamos entender que essa experiência não serve para o trabalhador. O que serve é ter o compromisso com o desenvolvimento sustentável do nosso Estado, que garanta pleno emprego, que garanta a qualidade de vida para a nossa população. Então, portanto, essa conversa de experiência é uma conversa para enganar o povo. Nós estamos diante, nesta eleição, nós estamos diante de dois projetos. Um projeto que concentra renda e cria privilégios, que é isso, Bolsa Família, chamado de Bolsa Preguiça. Mas o filho do juiz pode receber uma bolsa de estudos de R$4.000. O juiz pode receber auxílio moradia, mas não pode pagar uma Bolsa Família para uma família que está em uma situação de vulnerabilidade social. Portanto, esta é a política que está em curso e esta política não serve para o povo brasileiro. Eu represento nesta eleição a política que deu certo para o povo do Brasil, que foi a política que foi implementada pelo presidente Lula, que gerou emprego, que valorizou o salário mínimo, que corrigiu o salário mínimo. Ora, quando o Lula recebeu o governo do Fernando Henrique, o salário mínimo girava em torno de $70. Quando a Dilma saiu, o salário mínimo girava em torno de $300. E hoje já baixou para 233. Portanto, esta política que deu certo para o povo brasileiro foi uma política implementada por um operário, que chamavam de analfabeto. Mas o Lula é uma das inteligências mais brilhantes que eu já conheci. E a sensibilidade, o carinho e a preocupação que ele tem com o povo brasileiro fez com que ele fosse o melhor presidente desse país. Portanto, a minha experiência é a experiência da luta e do compromisso com justiça social.
É, candidata, a próxima pergunta é referente à saúde. Hoje a gente vive um estado praticamente de caos na saúde, né? Sabemos que o Estado passa por um momento de crise no sistema público como um todo, não só o Estado, mas o Brasil inteiro, mas aqui particularmente também, inclusive com fraudes e desvios milionários também. No interior, a situação é ainda mais complicada por conta da falta de profissionais e equipamentos. Vamos ouvir agora o questionamento de Hindenberg Feitosa sobre esse assunto.
Meu nome é Hindenberg da Silva Feitosa. Eu moro na comunidade Cinturão Verde, situada no Careiro Castanho. Na minha comunidade existia um posto de saúde, né? Foi fechado e foi retirada a ambulância. Aí eu queria saber o que que os governantes iam fazer sobre as comunidades do interior, né? Que está abandonado na área da saúde, dependendo de mutirões de saúde nessas áreas que o povo precisa. Lá sempre tem ocorrência e o povo fica à míngua lá. Aí eu queria saber qual a proposta do candidato para melhorar a saúde no interior.
Essa situação da saúde, ela precisa ser analisada com muita, muita atenção. Primeiro, o governo Temer congelou os investimentos em saúde, educação, segurança pública por 20 anos. 20 anos, a população vai crescer e não vai ter o atendimento público a essas demandas. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que se queremos melhorar a saúde, é preciso tirar do poder essa turma do Temer. Segundo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é um dos modelos mais avançados do mundo. Infelizmente, este modelo não vem sendo implementado como deveria. Ele sempre sofreu boicote, porque a iniciativa privada vê na saúde um lucro, né? Vê na saúde um negócio. E nós precisamos entender que a saúde precisa ser garantida como um direito de cidadania. Se ela é um direito de cidadania e se a população não tem condições de pagar por ela, se a população não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, o Estado tem que garantir essa saúde. Mas os que boicotam o SUS, eles não boicotam no sentido de dizer que o usuário vai pagar o serviço. Porque, na verdade, eles querem que o Estado pague para eles o serviço que eles vão prestar à população. Ou seja, a Operação Maus Caminhos, o que foi? foi justamente a terceirização do setor saúde, que passou dinheiro para iniciativa privada administrar as unidades de saúde. E nós vimos então que foi uma grande fraude. E isso tem acontecido em vários estados nessa situação. Portanto, eu sou contra a privatização, entendo e defendo o SUS na sua origem. O setor privado entra de forma complementar, aonde o Estado não pode chegar e aquilo que ele não pode fazer, ele então contrata o serviço da iniciativa privada. Mas eu quero dizer aqui uma coisa que é preciso ficar claro. Toda essa reforma que está sendo feita aí e agora essa aprovação da terceirização na atividade fim, isso leva à privatização de todos os serviços, inclusive do serviço público. Eu defendo o servidor público. Se faz uma campanha para desqualificar o servidor público. E o servidor público é um dos servidores mais bem preparados do mercado. Porque para ele ser servidor público, ele presta concurso. Então ele passa por uma seleção. Ele é competente, tanto é que foi aprovado no concurso. Então eu não quero e não permito que o servidor público seja tratado de forma pejorativa. Nós temos que valorizar o servidor público. Ele tem que entrar pelo concurso e ele tem que ter a garantia de uma formação continuada. Mas não só uma formação continuada, ele tem que ser valorizado com condições dignas de trabalho e com salário justo. Então, portanto, na saúde, nós vamos fortalecer o SUS. Nós vamos, na medida do possível, ampliar o atendimento e contratar através do serviço público. Porque, sem dúvida nenhuma, isso sai muito mais barato para o Estado. É oneroso demais você ficar comprando serviço nessa área de saúde. Você paga por um profissional para a empresa em torno de 3 salários que você pagaria. Você poderia pagar 3 servidores públicos com o salário que você paga para a empresa por um. Então, portanto, nós temos que fortalecer o Sistema Único de Saúde e é isso que nós vamos buscar. Para poder garantir o atendimento a essas populações que estão desassistidas e que são as populações que moram mais distante dos centros urbanos. Nós temos que resolver esse problema. Tem várias alternativas, tem as ambulâncias, né? Nós temos outros mecanismos que podem fazer com que essa saúde chegue mais perto. A estratégia de saúde da família, ela é fundamental, né? Se tentou boicotar de todas as formas, se criticou a vinda para cá de médicos cubanos, mas é o resultado de tudo isso é extraordinário. O Brasil não está hoje numa situação pior, as filas para o atendimento especializado não está maior, porque este projeto, essa estratégia, né, este programa Saúde da Família, ele conseguiu resolver muito dos problemas que a população enfrenta na área de saúde.
Retomamos a nossa entrevista com a candidata Lúcia Antônio do PCdoB, aqui no Jornal Rio Mar e Notícias. Oportunidade que damos para o candidato em 50 minutos expor as suas ideias, né, a sua plataforma de trabalho, né, as suas experiências, caso chegue ao governo do estado. Estamos entrevistando a candidata, portanto, e dando prosseguimento nesse nosso segundo tempo.
A gente vai falar agora sobre a questão de moradia aqui no Amazonas. A gente tem os dados da PNAD contínua, né, do ano de 2016, aí relatando que 139 mil famílias vivem em imóveis alugados aqui na capital. E no Amazonas, no ano passado, por exemplo, o número de domicílios domésticos alugados era de 157 mil, enquanto que em 2016, de 167 mil domicílios. E as pessoas não têm acesso às condições de moradias dignas, muitas são obrigadas a pagar o aluguel. A senhora fala de propostas relacionadas a essa situação, inclusive também de regularização fundiária. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho quais são as suas propostas nesse segmento de moradias, dando só um exemplo da própria capital, Manaus. A gente já relatou essa semana, por exemplo, situações de invasões, porque as pessoas também invadem locais para construir moradias. Enfim, é uma problemática a nível de Brasil, o Amazonas não é diferente.
Pois é, a população faz essas ocupações sociais justamente porque não tem uma política habitacional que atenda a essa demanda de moradia, não só aqui em Manaus, mas em todo o estado do Amazonas. Nós precisamos, portanto, promover a regulamentação fundiária. Vários bairros de Manaus, as pessoas ainda não têm título definitivo da terra. A partir do governo Lula, essa regulamentação passou a ser feita. Então, por exemplo, bairros como Coroado, São José, Alvorada, onde as pessoas não tinham título definitivo dos seus terrenos, passaram a ter, né? Nós precisamos, portanto, ampliar ainda para os bairros aonde essa regulamentação fundiária não chegou. Mas é preciso ter uma política para a construção de moradia popular. Porque às vezes a pessoa até mora nesse terreno, que é uma ocupação social, mas não faz o investimento na moradia, primeiro porque não tem a segurança de que esse terreno vai ficar com ela definitivamente. Segundo, porque ela não sendo proprietária do terreno, ela não consegue financiamento no banco para poder fazer uma reforma ou construir a sua casa. Na medida que ela passa a ter o título definitivo, ela consegue esse empréstimo bancário. E a gente entende que é preciso que o Estado também, na medida do possível, fomente e faça parceria com os bancos para que possa financiar a construção dessa casa própria. Porque não existe sonho maior de qualquer família do que ter o seu lar, né? A sua casinha, o seu canto, onde a pessoa possa voltar em segurança. E essa política habitacional, ela tem que continuar. Agora, para continuar, é preciso tirar do poder a turma do Temer. Com esse pessoal, não adianta, porque para eles é só investimento para os ricos. Não tem investimento para o trabalhador, não tem investimento para as pessoas mais humildes, né? Quando o Temer colocou que ia passar a liberar o FGTS, muita gente ficou animado. Poxa, eu vou pegar antecipado esse dinheiro. Só que as pessoas pegaram esse dinheiro para pagar dívida no comércio. O comerciante ficou rico, né? Ou pelo menos não ficou no aperreio que estava porque as pessoas não pagavam o que devia. Mas esse dinheiro era o dinheiro que financiava a construção de moradia popular. Como é que o Estado, como é que a União agora vai investir em moradia popular se ela já liberou esses recursos do FGTS? Né? Então, toda política que o Temer vem fazendo é uma política de maldade. Até quando parece que é boa, ela está prejudicando o trabalhador. Então nós precisamos, primeiro, para voltar a construir moradia popular, é preciso tirar o Temer e os seus aliados do poder. Aí sim nós vamos poder investir em moradia, não só na cidade de Manaus, mas no interior do estado do Amazonas.
Tem uma pergunta aqui do ouvinte pelo 991425676, que é o nosso contato de WhatsApp, é o Kleber Leão, do bairro Cidade Nova. Ele pergunta o seguinte: candidata, gostaria de saber o que a senhora vai fazer para acabar com as filas de espera para cirurgia. Minha esposa está há 2 anos esperando para colocar prótese na bacia do lado direito e agora ela está cadeirante.
Olha, essa é uma situação assim muito, mas muito triste. Porque nós temos uma demanda reprimida muito grande de cirurgias eletivas. Muitas cirurgias, inclusive, são marcadas e são desmarcadas em cima da hora. Às vezes o paciente chega no centro cirúrgico e tem que voltar porque não tem material, porque não tem os equipamentos necessários para realizar essa cirurgia. Nós precisamos investir muito nessa área de saúde. Muito. Agora, é preciso entender que não dá para fazer isso com o dinheiro contingenciado por 20 anos do governo Temer. Nós temos que mudar essa política, nós temos que derrotar essa turma do Temer para poder reverter esse modelo, né, de economia que ele criou no Brasil e poder fazer novos investimentos na área de saúde. Mas mesmo assim, nós precisamos trabalhar realizando mutirões, né? Nós vamos precisar atuar, buscar ajuda e parceria, ver como é que outros estados, que essas alturas do campeonato, eu não sei se tem alguns estados que estejam com profissionais mais livres que pudessem atender o estado do Amazonas para que a gente possa realizar essas cirurgias. Essa área de ortopedia é uma das áreas críticas que nós temos. E é preciso também entender que muito dessa demanda, essa área é uma área muito demandada, porque nós também enfrentamos muito acidentes de moto. E esses acidentes de moto, eles levam a problemas ortopédicos, né? E levam, portanto, assim, uma urgência. E aqueles que são cirurgias eletivas acabam sendo levados mais para diante para atender essas urgências. Então, nós precisamos resolver um pouco isso. Eu acho que é preciso fazer um trabalho de conscientização em relação ao trânsito, em relação aos motoqueiros, né? E acelerar um pouco esse processo, porque na situação dessa senhora tem outras pessoas, tem jovens que estão perdendo a mobilidade, né? Que não conseguem mais andar, que não conseguem mais trabalhar. Nós temos idosos que poderiam estar tendo uma vida ativa e que passam a ser cadeirantes porque não conseguiram o atendimento no momento oportuno. Portanto, a gente vai procurar resolver esse problema através de mutirões e tentando, de todas as formas, organizar melhor esta fila de espera. Porque também a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam, de uma forma ou de outra, tendo o privilégio de passar à frente de uma fila. Nós queremos garantir a transparência, inclusive, nessa condução das filas de espera.
Bom, e o assunto agora, candidata, é segurança pública. Quem faz a pergunta é o ouvinte Rafael Souza.
Meu nome é Rafael Souza, sou do Jorge Teixeira. Minha pergunta para os candidatos é em relação à segurança. É uma falta de vergonha o que está acontecendo na nossa cidade, porque a gente não pode nem ir no mercadinho direito sem estar escondendo o nosso telefone na meia com medo de ser assaltado. Eu queria saber se existe uma solução e quais são elas.
Rafael, eu quero te dizer o seguinte: o problema da violência, ele não será resolvido com armas. Tem candidatos aí dizendo que bandido bom é bandido morto. Eu quero salvar os nossos filhos. Eu não quero que o meu filho nem o filho de ninguém seja morto. Mas nós precisamos entender que a violência está cada dia maior na nossa cidade. Mas nós precisamos agir na causa dessa violência. A violência é consequência de uma sociedade injusta. Nós precisamos resolver isso. Nós precisamos criar as condições para que essa violência não aconteça. Como é que nós vamos evitar essa violência? Nós vamos evitar garantindo emprego, salário justo, moradia decente, bairros saneados, iluminação pública adequada, oportunidade para os nossos jovens, escola em tempo integral para aqueles que não têm uma família que possa fazendo essa retaguarda desses jovens. Mas nós precisamos também investir no combate às drogas. Nós sabemos que tem aumentado muitos furtos em função da dependência química. Então nós precisamos agir de forma enérgica para combater o tráfico de droga na nossa cidade e no nosso estado. De que forma? Nós precisamos alertar a nossa juventude, mostrar os malefícios que a droga provoca no organismo, mostrar para os nossos jovens que, infelizmente, o futuro de um drogado é sarjeta, cadeia ou cemitério. Portanto, nós precisamos deixar isso muito claro e precisamos dar a esse jovem que, por algum motivo, iniciou o vício, que ele possa sair desse vício com atendimento dentro do Sistema Único de Saúde, nos centros de atendimento psicossociais que devem ser implantados em todas as zonas da cidade. Aqueles que já têm uma dependência química, eles precisam ser tratados em clínicas especializadas para que eles possam se livrar do vício. E é preciso, portanto, ter uma ação conjunta com a sociedade para que a sociedade também possa informar a polícia aonde essas pessoas estão agindo. Então, eu vou dar exemplos aqui que são coisas bem reais. Eu tenho uma amiga que ela morava no centro da cidade. E como aqui virou uma área muito, muito insegura, né? E onde o consumo de droga muitas vezes acontece no meio da rua de uma forma muito livre, ela fez um sacrifício e mudou do centro para um condomínio fechado. Qual foi a surpresa dela? Lá no condomínio fechado, estavam passando droga para as crianças de 12, 13 anos. Então é preciso que a comunidade, quer seja ela no quarteirão, quer seja ela num condomínio, em qualquer lugar, esteja atenta a tudo isso, que preste muita atenção nos seus filhos e percebam quando essas crianças ou esses jovens chegam de forma alterada em casa. e aí tomem uma atitude no sentido de prevenir isso e de evitar que essa criança ou esse jovem passe a ser um viciado. Nós precisamos combater, portanto, a droga através de uma parceria com a comunidade, com as famílias. É preciso que a polícia seja acionada, né? E diga, olha, no condomínio tal, no apartamento tal, tem alguém que está passando droga para as crianças. É preciso que diga, olha, na escola tal, na sala de aula tal, tem alguém que está passando droga, ou na porta da escola, ou está vendendo no quiosque na esquina. A população tem que fazer isso. Agora, a população só vai fazer isso se ela se sentir segura. Porque tem gente também que tem medo de ligar. Embora se diga que o sigilo será preservado, mas as pessoas têm medo, porque elas são ameaçadas, né? Porque as pessoas dizem, se alguém falar, nós vamos agir. Então nós não podemos permitir que o crime continue afrontando a nossa comunidade. E isso só vai ser possível se a comunidade se juntar e reagir. Sozinho nós somos fracos, mas unidos nós somos fortes. E é essa união do povo que a gente quer fazer com esse novo governo para o Amazonas. É através da união do povo, da parceria, né, da confiança que nós temos que ter uns nos outros, que nós vamos eliminar todos esses problemas sociais e construir uma sociedade melhor para a gente conviver.
Agora, candidato, eu gostaria de questioná-la a respeito ainda dessa situação da segurança, por exemplo. O que a senhora pensa a respeito do efetivo policial que temos hoje, né? Seria alguma das suas prioridades ou não? O que a senhora pensa também sobre esse contrato, né? A gente já fez essa pergunta também para outros candidatos a respeito da empresa Security, né? Safety, do Rodolfo Giuliani. Foi uma consultoria externa de outro país, inclusive. A senhora daria continuidade a isso? O que a senhora pensa a respeito dessas soluções que estão sendo trazidas para o estado do Amazonas?
Eu tenho ouvido muitas críticas, eu não conheço a proposta no original, mas certamente eu não faria um contrato como esse. Eu já participei de alguns debates, e não é de agora, já tem algum tempo, quando eu estive vereadora, fizemos alguns debates na Câmara Municipal para debater justamente essa questão da segurança pública, e eu ouvi palestras, eu ouvi intervenções de policiais muito bem qualificados daqui do estado do Amazonas, que foram se qualificar fora e que, portanto, teriam o conhecimento, e não só teórico, mas da cidade, do estado, e que poderiam estar contribuindo na elaboração de um novo plano de segurança pública para o estado do Amazonas. Eu me convenço a cada dia que este modelo que está aí não serve. Porque se servisse, nós não teríamos chegado ao estado que nós estamos. Então é preciso mudar a forma de agir com relação à segurança pública. Eu quero montar, eu quero ter uma polícia que seja preparada para proteger, para desenvolver a cultura da paz e não a cultura da violência. Eu vi recentemente, eu estava na Djalma Batista, numa farmácia, e passou um rapaz numa moto que estava todo sujo, né? Uma aparência típica nossa, do nosso caboclo, né? E ele sujo. A polícia foi passando e parou a moto. E já foi para cima com muita energia, né? Porque, na cabeça das pessoas, uma pessoa com uma aparência mais humilde e suja, né, numa moto boa, é um ladrão que está roubando uma moto. E o rapaz era apenas um mecânico que tinha ido prestar um serviço num carro que tinha dado prego. E passa, né? Se passa um ladrão branco, bonitão, bem vestido, a polícia não vai parar. Então nós temos que ter uma formação para que a nossa polícia possa agir de forma mais humana com todo mundo. Nós não podemos partir da premissa que todo mundo é bandido até que prove o contrário. Nós temos que partir da premissa que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então nós precisamos preparar melhor a nossa polícia e precisamos fazer essa parceria com a comunidade. Porque a comunidade não pode temer a polícia. A comunidade tem que ter confiança na polícia. E é isso que nós vamos fazer numa nova numa nova gestão dentro do governo do estado, dentro da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Candidata Lúcia Antoni, a gente tem agora a última pergunta, que é com relação à geração de emprego, né? Tem essa situação na Franca de Manaus também, eu gostaria de saber quais são as suas propostas para combater a insegurança jurídica que hoje se instalou por lá e também da sua questão, da sua proposta de desenvolvimento da área de agricultura também aqui no Amazonas.
Polo industrial de Manaus nós não podemos prescindir. E aí tem que ficar claro, se nós queremos manter o polo industrial de Manaus, nós temos que derrotar o Temer e seus aliados. A turma do Temer tem que sair do poder, tanto da presidência como do governo do estado. Não dá para deixar o poder na mão dessa turma do Temer, que eles vão acabar com o polo industrial de Manaus. Segundo, nós precisamos desenvolver a economia do estado do Amazonas para não ter essa dependência desse modelo da Zona Franca de Manaus. Nós, portanto, vamos investir na agroindústria. Nós vamos investir na piscicultura. É preciso ampliar os criadouros. Os alevinos precisam ter tanque para produzir. Nós precisamos ampliar a criação de peixe. Hoje a China é o país que mais produz peixe no mundo. E o Amazonas tem condições de superar a China, né? Nós podemos ser o maior produtor de proteína animal do mundo com a piscicultura. Então é preciso investir na piscicultura para gerar emprego e renda para o nosso estado. Trabalhar a agroindústria. Nós temos aqui frutas que são muito saborosas e são frutas exóticas que podem ser vendidas e ganhar um mercado internacional, né? Eu sempre conto essa história. Meus tios estavam na Alemanha e, como ele não tinha levado dicionário, quando chegou no restaurante, ele resolveu pedir a sobremesa mais cara, porque na cabeça dele a sobremesa mais cara era a sobremesa melhor que tinha no restaurante. Pediram a sobremesa mais cara e foi servido uma rodela de abacaxi em calda com creme de leite, né? Então, pra gente ver o potencial que nós temos, nós podemos exportar abacaxi em lata, nós podemos exportar a nossa manga, nós podemos exportar o nosso cupuaçu através do suco, o doce, a geleia. Nós podemos, portanto, desenvolver o nosso estado agregando valor à matéria-prima regional, porque a gente acaba exportando os nossos produtos in natura. Nós precisamos, portanto, agregar valor nessa cadeia produtiva, gerando emprego e renda no nosso estado. Nós vamos, portanto, desenvolver o estado do Amazonas dessa forma e investindo muito em turismo. Eu tenho, assim, o estado do Amazonas é um estado vocacionado para o turismo. O que está faltando é uma decisão política e nós precisamos tomar essa decisão. Porque eu, inclusive, num debate, eu vi candidato colocando e falando sobre essa questão de turismo, muito numa visão que eu considero equivocada, como se o turismo fosse um direito apenas das pessoas ricas. Não, o turismo é um direito de qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador tem que ter o direito, nas suas férias, de poder fazer turismo, nem que seja na sua própria cidade. Portanto, nós vamos investir no turismo comunitário, social, ecológico, de negócios. É preciso investir muito no Amazonas, nós temos muito o que crescer.
Bom, nós convidamos, e ela esteve aqui para contar suas propostas, falar do seu plano de governo, a candidata Lúcia Antoni, do PCdoB. Queremos agradecer a candidata, desejar a você boa sorte nessa campanha e até uma próxima oportunidade. Suas considerações finais, um minuto apenas.
Eu quero agradecer o espaço, dizer ao eleitor que nesse momento nós precisamos pensar em que lado nós vamos ficar, se nós vamos apostar no futuro do Brasil ou se nós vamos deixar que eles destruam a nossa nação. Eu acredito que o povo brasileiro tem esperança e o amazonense, mais do que nunca, vai apostar num desenvolvimento sustentável, com inclusão social, que essa proposta é a proposta que eu represento nessa eleição. Eu quero dizer que eu sou Lúcia Antoni, meu número é 65, e eu quero o teu voto para, junto com a Haddad, desenvolver as políticas de inclusão social iniciadas pelo presidente Lula. E é preciso ter deputados federais e senadores que tenham compromisso com esse projeto. No estado do Amazonas, a única senadora que ficou ao lado do povo defendendo a democracia e os trabalhadores foi a senadora Vanessa Graziottin. Portanto, nós precisamos reeleger Vanessa e eleger uma bancada de deputados federais para substituir essa que está aí. Porque essa que está aí votou no Temer, a maioria votou na reforma trabalhista que está tirando o direito dos trabalhadores. E na Assembleia Legislativa nós precisamos ter deputados e deputadas que tem o compromisso para nos ajudar a governar o Amazonas para todos. Porque se ficar votando naqueles que não nos representam, nós vamos perder direito. Não adianta o trabalhador achar que vai votar no patrão e que o patrão vai defender direito de trabalhador. Foi isso que nós vimos, elegeram o patrão e o patrão foi lá e tirou o direito dos trabalhadores com a reforma trabalhista. Vamos, portanto, eleger quem tem compromisso com o povo do Amazonas. Um grande abraço, sou Lúcia Antuni, 65, estamos aí para o governo do estado.